Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Tudo bem, você tá bem?
Tudo certo também. Cara, você ontem esteve do lado oposto, né, da
Exato,
mesa.
Exato, a gente gravou ontem com o Tênis Certo.
Será que já saiu o episódio com a gente do Tênis Certo?
É, a gente tá gravando... É, mas normalmente a gente lança com umas 3 semanas depois, né?
Bom, se a gente tiver lançado, vai estar na descrição do vídeo já também.
Falamos sobre muitas coisas, né?
Mas falamos sobre biomecânica de corrida,
fisioterapia,
bastante.
Porque a galera pergunta se a gente atende ainda, Thiagão.
A gente atende bastante. Bom, lembrar você que está assistindo no YouTube de se inscrever no canal, bater o sininho, deixa o like também, comenta, compartilha com os amigos e seja membro do Extema, né, Fabião?
É, tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para a área de membros e você poderia, por uma bagatela de, acho que
14,99.
Já está assistindo esse episódio, você poderia estar aqui, mandar suas perguntas ao vivo, assistir ao vivo, né? Às vezes você já quer ver, pô, deixa eu ver já o que ele está falando, né?
Exatamente. Para você que está ouvindo no Spotify também, ou assistindo no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas aí, deixa seu comentário também. E os membros poderiam estar tomando um vinho, né?
Exato.
Hoje a gente tá vendo aqui, ó, os fotos de corrida você deixou na mesa, né, Fabião?
Temático, é de 10, de 21 e o maratonas, né?
Muito bom. E tem um suquinho de uva aqui também que a gente já vai abrir pra
que ir... Que pode ser o pré-treino,
molhando,
né?
Molhando as palavras.
Pô, a gente não pode beber mais aqui, né?
Não, né?
Mas é por um motivo, porque senão a gente vai acabar com os vinhos dos convidados. A gente começou a beber uma garrafa, a gente dá uma garrafa pro convidado e abre uma.
Imagina.
Acaba na metade, às vezes, o estoque nosso.
Então, cara, a gente vai dar uma segurada. Hoje vamos beber um suco de uva da Dynami, né? Que o Ilan mandou aqui pra gente. Bom, lembrar aí todo mundo, então, de se inscrever em todas essas redes que a gente mandou. Quem trouxemos, Fábio Bessa?
Pô, você esqueceu, cara.
O quê?
Sempre gravando nessa estrutura.
Maravilhosa do Estúdio.
Ó, como é que você esquece isso, cara?
Ah, cara, porque já são muitos episódios, cara. Mas, bom, Estúdio aqui, você que não sabe por onde começar seu podcast, né? Vem aqui no estúdio, a gente tem todas as câmeras, microfones, luzes, né? Vini Maker ali nos bastidores. Então, melhor preço de Itaim, né? Sempre bom lembrar.
Exato, e a agenda tá ficando apertada. Então, se você quer podar, né? A gente falou 2024... início lá no seu projeto de podcast, já manda um direct aí que
a gente ajuda vocês.
Isso aí.
Muito bem, agora sim posso perguntar. Pode, quem
agora
trouxemos?
Quem trouxemos?
Cara, trouxemos o ruivo mais rápido de São Paulo, quiçá do Brasil, hein? Nicolas Epp, falei certo?
Falou certinho.
Boa, valeu Nick por ter vindo aí, ele que é treinador lá, treinador e sócio, né, lá da EQ, obrigado por ter vindo e vamos bater um papo aí.
Valeu, meu, obrigado pela oportunidade aí, um prazer estar aqui falando com vocês.
É Epp mesmo?
É Epp, é. Epp, é alemão.
É alemão.
É.
Mas fala Epp.
Epp, é.
Ah, entendi.
É.
Bom, vamos começar então, saber um pouquinho da história do Nick aí, cara. Como é que você foi introduzido no esporte, se isso já vem desde criança, se praticava outros esportes, sempre foi corrida. Conta um pouquinho aí pra gente.
É, eu, na realidade, a minha primeira vivência com educação física, né, com esporte, foi bem bacana, porque foi logo no pré e primeira série, assim, que eu estudei no colégio alemão aqui em São Paulo, e tinha uma iniciação, assim, com esportes olímpicos, e o professor era muito, muito bom, né, então esse primeiro contato foi muito legal, mas depois eu acabei mudando de escola, e aí eu comecei a ter outras vivências com outros esportes.
Mas aí eram esportes, assim, em geral, era introdução ao esporte.
Quando eu mudei de escola, que eu voltei pra... Eu sou de Bugaçu, eu não sou de São Paulo, né?
Uhum.
Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em Bugaçu, que é aqui próximo de São Paulo, né? Uma horinha. E aí, pela logística, eu acabei mudando de colégio e fui estudar em Bugaçu. E aí, lá, eu acabei fazendo esportes na escola e aqueles extracurriculares e tal. E aí, eu passei por... A maioria, assim, dos esportes, judô, natação, mas eu nunca levei algo muito a sério, assim.
Mas se destacava em algum ali?
Eu fazia todos bem, todos os esportes que eu fazia bem, não era o melhor em nenhum deles, assim, mas todos eu gostava e me destacava, assim. Mas eu nunca fiquei muito tempo, então eu fiz judô, eu fui até a faixa azul e parei. Aí fui pra natação, aí natação, fiz um ano de natação e parei, né, aí futsal, essas coisas.
Aham. Uhum.
Eu sempre fazia também, mas nunca levei muito a sério, nunca fiz nada competitivo mesmo.
Boa. E aí a corrida, assim, ou o endurance, não sei se antes você voltou depois para natação ou para bike, porque a gente está falando de um maratonista aí que tem 2:37, né?
É, 2:37.
2:37. Então, para quem corre, assim, a galera que está ouvindo sabe que não é pouca coisa, né, Thiagão?
Não, 2:37 dá quase o tempo de uma meia maratona aí. E o cara faz 42.
Dá o quê de média?
3:43, eu acho.
3:43, que é o nosso tiro, né, Thiagão? É fazer tiro por 2 horas e...
Não dá, não.
E 37, né? Até fazer 42.
Não dá.
Porque sempre quando tem a galera, igual a gente conversou com o Ricardinho aqui, com o Camilo, a galera que... O Lobo, a galera que corre pra caramba também dá treino. E sempre tem alguma coisa ali da infância já, né? É. De começar. É difícil a gente desvincular, às vezes, uma exposição cedo ao esporte para esse tipo de performance. Que a gente também quer saber se quem não teve essa exposição lá atrás, né, Thiagão? Se consegue chegar num nível desse, assim. Como é que entrou os esportes de endurance aí?
Então, como eu falei, nunca fiz nada competitivo, mas sempre fiz muito, né? Muitas modalidades, né? Também fiz tênis e tal. E a corrida, ela foi entrando aos pouquinhos na minha vida. Na verdade, eu não comecei a correndo rápido como eu corro hoje, assim, né? Então, ela foi introduzida aos pouquinhos e, na realidade, eu comecei a correr para perder peso também, porque eu tava na faculdade de educação física, tava indo pro segundo ano da educação física, eu tava um pouquinho acima do peso, assim, eu falei, cara, preciso começar a...
Ficar um pouquinho mais em forma.
Fazer jus ao que eu tô fazendo aqui, sim, né? Então, aí eu entrei pra academia para fazer musculação e aí, eventualmente, eu fazia um corre-ano ali na esteira, mas bem...
Isso ali no comecinho da faculdade.
É, no segundo ano da faculdade ali, era realmente para mudar um pouco dos hábitos e da estética, assim.
Sim, né? E já que você tocou nesse ponto da faculdade, por que que você decidiu fazer educação física? Você falou que tinha essa aptidão para os esportes aí, né? Mas por que que definiu a educação física?
Então, no colegial, eu dei uma parada com os esportes, assim, eu fazia o futsal, mas eu não fazia mais nenhuma outra modalidade, né? Então, eu me desvinculei, assim, um pouquinho do esporte no colegial, porque não tinha muito incentivo do colégio que eu tava e tal. E, na realidade, eu fiz administração primeiro. Eu fiz um semestre de administração. E no vestibular, eu prestei administração e aviação civil.
Caraca,
nada a ver.
Não, nada a ver. Administração, aviação civil e educação física. Então.
E aí... Prestei, mas eu falei, cara, vou fazer administração. Daí eu fiz 6 meses, falei, cara, não é pra mim, assim, não curtia o curso, a vibe ali. E aí eu fiquei 6 meses parado. Aí eu falei, meu, preciso fazer alguma coisa da vida, né? Aí eu falei, vou fazer educação física. Mas eu não tinha Quando eu entrei na faculdade, todo mundo tinha pô, sou do futsal, sou da natação, de algum esporte, né? Mas eu não era de nenhum esporte específico, assim. Então, eu comecei por gostar de esporte... Mas eu não tinha certeza do que eu ia encontrar na educação física, né?
E você gostava de acompanhar esporte também, assim, ver, assistir as coisas?
É, eu gostava, acompanhava alguns, mas também não era nada fissurado, assim, sabe? Acompanhava os mais futebol, Fórmula 1, vôlei, né? Tênis, um pouquinho.
Mas não tinha, tipo, assim, puta, quero entender o que tá acontecendo com esse cara, porque a fisiologia dele, não.
Não, pior não tinha que não.
Esse desejo aí.
Não.
Foi vivendo.
Foi vivendo. E aí eu entrei, eu fiz licenciatura primeiro, né? Porque tinha bacharel e licenciatura, eu falei, pô, vou fazer licenciatura primeiro, depois 1 ano de bacharel. E aí eu me deparei com a licenciatura, que era algo que eu não tava esperando assim, né? Eu achei que ia ser mais pra linha do bacharel. E eu lembro uma vez, acho que foi uma das primeiras aulas, assim, foi aula de atletismo, e que eu fui conversar com o professor, porque o professor era muito bom, muito legal, e eu fui tirar essa dúvida. Ele falou, cara, é assim, e aí quando você estiver no bacharel, você vai ter outras áreas pra estudar e tal, mas a licenciatura você vai ter que... Porque é parte de colégio, né? De professor mesmo, entendi, né? De educação física.
E aí, ao longo da graduação, você foi gostando mais de alguma área? Aí foi aí atletismo?
Não, então, eu tive esse vínculo com atletismo ali. Eu gostava das aulas, de treinamento e tal. Mas não era nada muito aprofundado, porque era na licenciatura. Mas durante o curso também fui tendo algumas experiências, né? Em estágio, algumas vivências. Que eu também não tinha tanta certeza com que área que eu queria trabalhar ainda. Né? Demorou para eu decidir que eu iria trabalhar com corrida.
Entendi.
Né? Porque eu fiz, fiz estágio em escola, trabalhei como recreador infantil, em clube, com a criança.
Você curtia aí as crianças?
Puta, eu curtia, meu. Você curtia? Eu gostava.
A criança adora, né? Pro recreador, sempre. Professor de educação física.
Tem alguma atividade ali que as crianças gostam. A
criança gosta, cara. Tem normalmente uma lembrança boa ali, né? Dessas atividades aí de
galerinha. É super legal, né, cara? A energia, assim, de trabalhar com isso também. E aí fiz estágio em escola e eu também gostei. Eu falei, cara, eu também tô gostando de...
O que eu vou fazer afinal?
E aí eu fiz estágio em duas escolas, experiências muito bacanas, assim, aprendi demais, assim, com os professores e tal. E aí, no quarto ano da educação física, que eu falei, eu tava num colégio que eu tinha renovado o contrato com eles, e eu falei, cara, mas eu preciso vivenciar um pouco de outra área também, senão vou me formar em educação física, vou me formar no bacharel, e só vou ter a vivência de ter trabalhado com essas coisas. Eu falei, meu, eu preciso trabalhar com musculação também, com treinamento e tal. E aí eu consegui um estágio numa academia no último ano.
Então, boa. Saiu da faculdade e continuou a academia.
É, não, eu fiz no último semestre da faculdade, eu fiz esse estágio numa academia. E eu tive a vivência também ali da sala de musculação, das aulas de academia e tal.
Tá, você tá com quantos anos hoje?
31.
Você é novo, hein? Você é mais novo que o Thiago?
Não, né? É um pouquinho mais velho que eu.
Aninho. Você é muito novo, Thiago.
Ele é novo.
Fazia tempo
também,
que eu não falava, isso, né? Que você
mas
é muito
eu já
novo,
passei,
né,
dos
cara?
30 agora. Já tô em outra fase da vida.
Você tá com
30.
30. Pô, já então você vai passar, né?
É,
passou, né?
Já passei, já.
Não, o que eu tô perguntando, né? 31, você formou com quantos anos?
Eu tinha 22, 23.
Formou
não, 22, 22.
Formou cedo também, né? 7 anos pra cá, 8 anos e aí como
2014.
É que... 2014. Como é que desenrolou aí até chegar aí, enfim, não sei, a história um pouco da sua assessoria, da IQ, como é que...
Então, aí eu fiz esse estágio na academia. E no final do estágio, assim, de 2014, eu tinha surgido um curso de corrida para fazer. E eu nem ia fazer, assim. Mas aí o professor que trabalhava comigo na sala de musculação falou, meu, vai lá, cara. Você vai aprender alguma coisa, você vai conhecer pessoas e tal. E aí eu fui fazer o curso. Aí quem tava dando o curso era o Roy, que é meu sócio hoje. Eu era o Roy e o Dalan.
O destino.
E, putz, aí eu fiz o curso dele e tal, e... Eu lembro que no curso eu falei, cara, vou almoçar com esse cara aí, porque pô, quero contatos e tal. Porque ninguém da minha família é da área.
O
né?
Darlan da Pace Fit?
Isso, Darlan da Pace Fit.
Era ele e o Roy dando
ele
um
o Roy,
curso. Olha só.
E aí eu fui almoçar com o Roy e tal. Ele falou, cara, quando você se formar, manda seu currículo, que o Roy na época tinha a empresa de personal, que era Equilíbrio Treinamento. Ele falou, manda seu currículo que a gente pode trabalhar juntos e tal. E aí começou a história, né, de eu... conheci o Roy e ser mais introduzido na área, assim, de treinamento, de musculação e tal.
Eles davam um curso de, acho que formação de treinador de corrida, não era?
Era para pessoas assim. Formadas e para o pessoal que estava na faculdade ainda.
Tá, mas vamos voltar um pouquinho aqui. A gente parou ali no segundo, na sua corrida mesmo. Segundo ano da faculdade, começou a treininho, perder peso, não sei o quê. E aí você continuou treinando até chegar nesse momento aí que a gente está na conversa com o Roy aí.
Não, então, na verdade, acho que foi 2012 mais ou menos que eu comecei a dar uma corridinha. Mas era essa corrida... De iniciante mesmo, correndo, andando pra perder peso e tal. Nessa época eu tava numa vibe diferente, assim. Então, pô, saía muito, bebia muito.
Faculdade.
Então,
a vibe do Thiago atual.
Não é mais, não, cara. Eu sosseguei.
Então tá.
E, puta, eu sempre gostei muito, assim. Então, era realmente pra dar uma equilibrada, mas a balança pesava muito mais pra sair, pra balada, pra...
Sim,
pra bebida e tal, E aí eu fui... Passou 2000... Eu fiz a minha primeira prova de corrida em 2012. Que a minha irmã... me inscreveu, era uma Timão Run.
Você é do Timão também?
Sou, mas eu era mais, hoje eu tô mais tranquilo.
Tá bom. Então já gostei mais de você.
E aí a gente foi no jogo no sábado, pô, tomamos cerveja no estádio e tal, e fizemos a prova no domingo. E foi uma prova sofrida, né?
Sofrida, excelente.
Demais, acho que foram 7 km, assim.
Sofreu bastante.
Sofri, no final, meu, quase quebrei, assim. Tipo, chegava no Pacaembu ali no estádio, tinha que dar volta no estádio. Aí cheguei ali na portinha do estádio e falei, não é possível, velho. Aí eu parei, assim.
Ainda
aí
um tem cara, mais essa volta.
Aí o cara chegou num tapinha nas costas e falou, vamos. E aí eu terminei a provinha. Mas aí depois disso eu também não encaixei tanto, era isso. Pra dar uma equilibrada, assim.
Boa.
Né? E aí eu comecei a encaixar em 2014. Que eu tinha começado a trabalhar na musculação e tal. E falei, cara, deixa eu ver como é que é isso aqui, eu comecei a correr um pouquinho mais. Aí eu fiz uns treinos de 18K sozinha, sabe? Ficar quebrado no dia seguinte, aquelas coisas assim. E aí aos pouquinhos foi encaixando. E aí no segundo semestre de 2014, se não me engano, eu li aquele livro, Nascido para Correr. E aí, meu, me despertou assim uma paixão assim que eu não sabia que eu tinha. E aí eu comecei a correr mais e tal, mas aí eu comecei a...
Que legal.
Criar mais interesse, entender, estudar mais e tal.
Você lembra o que chamou a atenção no livro, assim, que você guarda até hoje, assim?
Então, o livro, ele tem uma energia, assim, ele te prende muito, né? Eu acho, com as histórias, assim.
Uh-huh. Que é um livro que já muita gente citou aqui, né? Bem já. Conhecido, né?
Não, mas é um livro muito bom, assim. Mas a história dele é muito cativante, né? Do pessoal que, dos corredores, dos ultramaratonistas e tal, né? Os desafios que eles fazem lá.
Não é? Da tribo lá.
Da tribo do México ali.
E, bom, e aí você se inspirou mais, mas nessa época você falou, comecei a fazer uns treinos mais longos. Aí era você mesmo que ia vendo, fazer um pouco mais, fazer um pouco mais forte.
Sem planejamento nenhum. Sem planejamento. Eu só corria, assim. Saía pra correr e dava 18K, assim, sabe?
E quando você acha que, putz, agora eu comecei a me organizar, agora eu sou um corredor amador.
Minha dúvida também é a seguinte, assim, putz, já corria rápido naquela época ou não?
Não, era pior também... que não, nada. É que eu tava fazendo, quando eu entrei na academia, eu tava fazendo várias outras coisas, musculação, já tava mais fitness, assim, né? Então, tava com outra composição corporal, tava bem melhor, assim, mas era a corridinha, nem lembro.
Eu pergunto porque a galera acha que, assim, pô, o cara corre rápido hoje. Começou, já era assim, só foi aumentando o volume. Não, né?
Não, nem um pouco.
Todo mundo começa ali, mas é o treinamento que vai...
Um ou outro tem mais facilidade, às vezes, pelo histórico esportivo, né? Não, mas eu não... Eu comecei em 2012, assim, né? E nunca foi fácil, assim.
Uh-huh.
Hoje é fácil, mas naquela época não era.
Uhum. Boa. E, bom, estavam falando ali da parte profissional também, quando você, né, encontrou o Roy, foi almoçar, mandou currículo, e aí depois você mandou o currículo pra lá mesmo.
Aí eu mandei, final de 2014, meu, me formei assim, mandei pra ele, e aí acho que a gente começou a trabalhar junto em fevereiro ou março. Comecei a trabalhar como personal na Equilíbrio Treinamento.
Nessa época você não tinha feito maratona?
Tinha nada. Eu tinha feito uma prova de corrida. Eu tinha me inscrito pra minha segunda prova, que foi os 10K do aniversário de São Paulo. Vai ter agora, né?
Entendi.
Aí foi minha segunda prova de 10km, assim. Mas aí a gente começou a trabalhar junto já no começo de 2015.
E como é que era nessa época aí? Muita correria? Dar os personagens da vida?
Então. E é que nessa época eu trabalhava na academia com o Roy e eu entrei pra RunFun na época também. Eu trabalhei lá também.
Ah, você trabalhou na RunFun?
Minha primeira experiência como treinador de corrida mesmo foi na RunFun.
Olha.
E aí eu entrei lá, acho que foi maio, alguma coisa assim.
Que aí foi, começou a ver a dinâmica de uma assessoria, como é que funcionava.
Exato, foi a minha primeira experiência, assim, como treinador. E aí eu tava trabalhando nos três, como personal, na RunFun e na academia ainda. Aí depois eu, sei lá, no final do primeiro semestre eu me desliguei da academia, falei, não dava mais. Aí eu continuei trabalhando com o Roy e com a RunFun.
E aí, quanto que foi esse momento de, putz, vamos fazer um negócio nosso ali, né?
Aí eu fiz na verdade, nesse meio tempo, em fevereiro, já eu fiz a minha primeira meia maratona. Que foi a meia maratona internacional de São Paulo, aquela do Pacaembu e tal. Mas foi no SUS, acho que eu tinha treinado 16K, assim, dois finais de semana antes e fiz a meia.
Fez bem? Lembra?
Não, pior que foi bom, foi 1,44 a prova, né?
A primeira meia tá ótimo, né? Mas, cara, você falando tudo isso aqui, seus alunos depois vão vir com várias pedras pra jogar em você. Tá vendo? Você já se inscreveu na meia maratona aí, não
tem
sei o quê.
Tem que treinar direito.
Mas é isso. Por isso que quando chega alguém que faz uma coisa dessa, eu entendo, né? Meu pai, cara...
Já passou por isso.
Você fala, né? Você fala, tá, então vai lá e faz.
Vamos minimizar aí, né?
Minimizar os erros, E como é que foi essa primeira meia maratona? Sofreu alguma coisa? Porque é dura, né?
Essa prova é dura. Inclusive ela até mudou, né, de lugar, assim, mas era uma prova bem legal. Mas eu dei uma sofridinha no final, mas falta de... Nem lembro se eu tomei gel, sabe, assim, também. Como é que foi essa... Porque eu ainda não tinha esse conhecimento, sabe?
Uhum.
Do que precisava fazer, do que era uma meia maratona. Eu fui, me inscrevi e fui fazer, assim...
Boa, e dessa parte aí de formar a sociedade com o Roy aí e a EQ?
Porque assim, normalmente assim, você tem... A gente já viu várias histórias dessas assessorias grandes, né? Que é um movimento normal do mercado ali, né? Às vezes né, você começa a trabalhar, ver como é que funciona. Às vezes tem vontade de abrir, né, um negócio próprio, né? Por N motivos, né? Tem gente que faz carreira dentro, né, de outras assessorias, vira sócio. Tem gente que às vezes prefere abrir o próprio negócio. Como é que foi assim, em relação... Querendo ou não, é largar meio que uma coisa certa para um projeto que, né,
um investimento.
Você estava numa assessoria grande, estruturada, já com processo, aí você começar ali, não do zero, porque você já era um conhecido, mas como é que foi essa...
É que teve uma janela aí no meio também.
Teve uma janela?
Teve uma janela. Porque eu trabalhei, aí eu trabalhei na Runf até 2016, aí eu acabei saindo, aí fiquei só como personal. E em 2017, eu fui para a Austrália, final de 2016.
O que você vai fazer lá?
Fiquei um ano lá.
Um ano?
Um ano sabático lá.
Olha, o cara já tirou um ano sabático com menos de 30 anos.
Com os canguru lá.
Porque, meu, 2016 foi um ano muito legal, assim, porque eu fiz a minha primeira maratona em 2015, né? Mas 2016 foi um ano muito legal, assim, tipo, várias experiências trabalhando com corrida, como personal trainer. Mas eu falei, cara, tá na hora de ter uma vivência, assim, né? De morar fora e tal. E aí eu decidi, final de 2016, fazer essa viagem.
Aí você foi pra lá, foi o quê? Estudar inglês, trabalhava de...
A desculpa foi de estudar inglês, né? Mas na verdade...
Aprendeu inglês?
Deu uma melhorada. Um pouquinho.
Então a gente pode seguir em inglês agora.
Vamos nessa.
Não vamos. Melhor não.
E
o que você fazia lá na Austrália?
Cara, então...
Como sobrevivia?
Eu fui pra estudar inglês, mas eu queria ter alguma vivência também, algumas vivências diferentes. Quando eu cheguei lá, eu até procurei... Na realidade, tem um físio lá, que eu já falava com ele aqui do Brasil, que é o Brad Beer. Não sei se vocês conhecem.
Não,
é uma clínica dele que tem lá em Gold Coast, na Austrália. Ele trata vários triatletas bons, assim. E aí eu fiz alguns workshops com ele, de corrida e tal, que ele dava. Mas eu fiz isso, meu, acho que foi janeiro e fevereiro. Aí depois eu falei, cara, deixa eu... curti a viagem aqui, esquece um pouco disso e aí, meu, puta, trabalhei como... Meu principal trabalho lá foi... Eu entregava comida para um restaurante indiano.
Olha só.
Eu tinha um carro velho lá e aí eu ia
fazer
entregar...
entrega lá.
Entrega toda noite.
Onde que você morava? Onde você ficava lá?
Em Brisbane.
Na Austrália tem, você tá falando de fisioterapeuta, lá tem fama, né?
Lá tem muitos
fisioterapeutas bons.
Terapia manual
de
lá, né?
De treinador, né? Universidade de Queensland, Sydney, é tudo... Boa. Pô, e aí, você foi com data pra voltar, assim, tipo, vou voltar, ficar um ano, é isso? Ou deu vontade de ficar lá?
Então, a ideia inicial era voltar, assim, né? Mas aí, eu fiquei 6 meses, aí eu falei, é pouco. Aí eu renovei. Só que eu renovei com visto de trabalho. Trabalho não, working holiday, né? Porque eu tenho passaporte alemão. E eu renovei com visto que você não precisa mais estudar. Você pode ficar lá sem estudar, um ano, sem estudar. Não tem essa obrigação, porque com visto de estudante você tem que estar estudando e tal. Você tem que estar com algum curso ali, né? E aí eu fiz uma viagem na Nova Zelândia. E aí eu voltei depois pra Austrália. Mas nessa época eu cheguei a 96 quilos, assim.
Caraca!
De cana.
Você é alto, né? Você tem quanto de altura?
Eu tenho 8,9. Mas hoje eu tenho 75.
Nossa!
Então,
imagina, 20
quilos
tava...
a mais, cara.
Bastante cerveja.
Tava bem pesado, meu.
E você falou que antes de ir para a Austrália, você fez sua primeira maratona.
Eu fiz a primeira maratona em 2015.
Em 15?
É.
Qual que foi?
Foi a maratona de Buenos Aires.
Buenos Aires.
É.
E aí, como foi? Lembra?
Lembro. Então, eu fiz a meia em 2015.
Uh-huh.
Aí eu comecei a trabalhar com corrida, assim, eu já me inscrevi para a maratona. Falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Mas eu não tinha noção do que era, né? Uma maratona, assim. Porque eu não tinha amigos, família que tinham feito, sabe? Então,
uh-huh.
Eu não tinha esse parâmetro, pra saber, putz, é um negócio impossível. Pra mim era um negócio muito difícil de alcançar, mas eu falei, vou me inscrever e ver o que dá, assim.
E como é que foi o processo de treino ali? Você que se treinava também? Então, tinha alguma ajuda?
Nessa época eu tinha ajuda do pessoal da RunFan.
Uh-huh.
Mas foi gostoso, mas era... O primeiro ciclo de maratona, às vezes, ele é mais sofrido, né? Então... Eu sofria antecipadamente com os longos, assim. Pra mim, os treinos longos eram os treinos mais difíceis ali de ficar correndo e não acabar nunca, né? Pelo amor de Deus, era muito difícil, assim. Mas, né, na época, eu decidi me dedicar 100%. Então, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Então, eu vou me dedicar 100% e eu parei de beber. Eu tomava uns gorozinhos, né, legal. Uhum. Eu parei de beber, parei de comer besteira. Eu cheguei a 71 para fazer a maratona. Então, eu fiz 100%. Bastante, acho que não perdi nenhum treino, assim, sabe? Eu fiz 100%
focou
do que...
mesmo.
É, do que precisava ser feito para fazer a maratona, porque eu tava preocupado.
E no dia da prova, como que foi?
Ah, foi legal. A prova foi uma experiência. Eu saí no... eu tava querendo fazer abaixo de 3 horas e 30. E aí eu saí, eu lembro que tinha um conhecido que ia correr comigo, ele já saiu, né? Já saiu, eu falei, não, deixa eu ficar aqui quietinho, ali, 5 para 1, 4,55. E eu fui, assim, até... quase até o final. Porque aí no meio deu um piriri.
Deu um piriri.
É, deu um piririzinho na primeira maratona.
Clássico.
É, tive que fazer uma paradinha.
Pit stop.
É, pit stop clássico. E aí eu continuei e fiz 3,26.
Pô, bom demais. Pra primeira. Boa.
Não, foi super legal, assim, experiência... E curti bastante. Depois eu viciei, assim. Depois eu falei, cara, isso aqui é legal demais.
E aí lá na Austrália, corria alguma coisa ou não corria nada?
Eu fiz duas provas de corrida lá. Eu fiz uma meia maratona, mas eu tava pesado, né? E eu saí pra 1,30, 1,29, assim. Aí não deu bom, assim. Fiz 1,32. Ótimo, né? Uhum. Mas não... Dei uma quebradinha na prova. E fiz uma outra prova, acho que de 10K ali, que era uma prova... É, da faculdade de Queensland lá, assim.
Que legal.
É. Mas depois eu. Depois
mas
eu
lá
não
foi
fiz
uma fase
nada.
Então que deu uma enxada lá.
Ah, lá deu uma enxada boa. É, então, aí depois disso eu dei uma desencanada e fui viver, assim, né?
É, mas e aí, como é que coisas, foi, né? O pensamento, assim, tipo, um pouco antes de voltar, assim, do pô, vou voltar pro Brasil, por que eu vou fazer? Vou voltar a correr? Vou trabalhar com corrida? Você ligou pra alguém?
Então, eu de lá sempre acompanhava a galera aqui, né? Então, sempre acompanhava os amigos, né, que estavam correndo, a empresa do Roy, que ele já tinha alguns alunos de planilha e tal. E eu fui acompanhando. E aí eu voltei pro Brasil pro casamento do meu irmão em outubro. Mas voltei surpresa, assim. Não avisei ninguém, só avisei minha irmã.
Uhum.
Aí eu voltei pro casamento do meu irmão. Mas eu deixei minhas coisas lá. Tipo, eu tinha um carro lá, velho, uma ala, tudo. Eu deixei tudo na Austrália porque eu ia voltar, entendeu? Eu não tava querendo ficar. Mas eu voltei aqui, família, né? Os amigos, né? Eu bati um papo com o Roy, assim. E eu gostava... Puta, eu tava gostando muito do que eu tava fazendo aqui em 2016, né? Eu tava super bem, assim, super feliz. E aí, isso foi pesando. E aí, eu decidi voltar pra Austrália pra vender as coisas que eu tinha lá. E pegar a mala que eu tinha lá. Aí eu voltei pra Austrália, fiquei mais um mês lá e voltei de vez pro Brasil.
Definitivo.
Definitivo.
Mas nessa primeira conversa, vocês já começaram a se acertar alguma coisa assim? Ou só te deu esse desejo mesmo de voltar?
Então, eu não tinha falado nada ainda de assessoria pra abrir, alguma coisa assim. Mas eu já tava sondando, assim, na questão de, pô, voltar a dar aula de personal, né? Como é que vai ser pra não voltar também... Sem nada, uhum. Assim, né? Então ele falou, pô, se você voltar, as portas estão abertas, pode voltar aqui. E aí eu decidi, falei, cara, deixa eu voltar a fazer o que eu gosto mesmo. Porque eu também trabalhei em fazenda de gengibre na Austrália lá. Fazenda e, meu, eu olhava aquilo lá e falava, isso aqui não é pra mim, cara. Pelo amor de Deus.
O que eu tô fazendo aqui, cara?
Puta trabalho duro, cara. Eu falei, não.
Por isso que bebia mais, por isso que bebia mais. Trabalhava o dia inteiro lá na fazenda de gengibre. Falei, agora
baita
vou tomar cerveja sol, também,
assim. E aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, não. E aí eu decidi voltar. Fazer o que eu gosto e tal, assim.
E, bom, a EQ hoje ela é uma assessoria, assim, bem estabelecida. Todo mundo conhece, performance. Você, o Roy...
O Rafa também.
E o Rafa, né? Tudo correm bem e performam bem. Como é que foi aí o crescimento dela ao longo do tempo, né? Foi... Porque a gente, hoje em dia, quando... A gente associa muito algumas assessorias com alguns treinadores, né? Eu acho que isso ajuda também na questão de... Não só estar correndo, mas estar performando bem, mas... É uma estratégia sua, desde o começo ali, de... Pô, estar sempre nas provas com os alunos, né? Performando. Fala um pouquinho desse crescimento aí da EQ.
Isso de estar correndo com os alunos é uma coisa que a gente sempre fez, assim, desde o início, assim, eu já fazia isso antes, quando eu fiz a primeira, segunda maratona, eu já corria com a galera, assim, com os amigos, mas a gente sempre prezou isso e numa boa, sabe, sempre foi um prazer estar correndo com a galera,
natural,
assim. Eventualmente a gente corre com alguém que tá começando, né, mas muitas vezes a gente treina com a galera que vai fazer a mesma prova, né, com a mesma maratona e tal, então, sempre foi bem natural, assim. E a gente abriu a EQ em 2018. Comecinho de 2018, né? E aí foi bem orgânico, assim, esse crescimento, né? Mas a gente foi 2018-19 e veio a pandemia, né?
É verdade.
É, então, a gente, com 2 anos de assessoria, veio uma pandemia, né? Então, não mexeu tanto, mas mexeu, né? Então,
dá uma impactada.
É, dá uma impactada.
Já, nesses 2 anos, vocês já conseguiram ter um crescimento legal, assim?
Ah, a gente teve, assim, representativo, mas diferente do que... Bem diferente do que tá hoje, assim.
Uhum.
Mas teve, sim, um crescimento. Mas aí quando começou a pandemia, deu uma caída, mas a gente fazia os treinos online, tudo pra tentar manter a galera motivada, a gente fez alguns desafios, né?
É, eu ouvi lá, quando vocês foram lá na Z2, você e o Roy, falar que vocês passavam, né, bastante treino de funcional
também,
né, pra galera, e incentivaram todo mundo a pegar uma bike.
É,
né,
exato.
Pra meter um rolo
lá.
Eu tava
de bike também, com uma bike. Eu ia começar no triatlon, aí eu desisti.
Desistiu? Mas,
a pandemia, né? Veio pra me salvar.
Não foi uma ideia, não. E aí, assim, na pandemia, então, vocês sobreviveram dessa forma, esses primeiros meses da pandemia, depois as coisas foram
flexibilizando. Depois, em julho, já começou a entrar uma galera de novo, porque acho que a galera entendeu que podia sair para correr, né, respeitando ali os protocolos e tal, e aí, em julho, já começou a melhorar a situação, assim, foi mais naquele baque dos primeiros meses ali, e depois as coisas começaram a andar.
E... Né, a gente está sempre fazendo esse jogo, né? Lógico. Carreira e a sua parte esportiva. E nessa época, como eram seus treinos? Você falou do triatlon aí, que queria... deu uma lampadinha ali para o triatlon, aí desistiu. Por que que você queria ir para o triatlon? Por que que desistiu? Como que foi?
Então, eu comprei uma bike final de 2019. Que eu queria vivenciar, assim, ter a experiência de fazer, assim. Pedalar é gostoso, meu. Você sai pra pedalar, é uma delícia, assim. É, mas tem uma logística, né? É diferente da corrida, assim. E aí eu me inscrevi numa... algum triatlo em Santos, acho que era março. Março ou abril. E aí a pandemia veio em março. Eu e a Tuca, né? Minha noiva, a gente se inscreveu, porque ela também tava pedalando. E aí veio a pandemia. E aí...
Você nunca fez um triatlon,
nunca,
então?
Nunca fiz, é.
Olha só.
Eu fiz 140K no rolo, um dia no meu aniversário lá, que eu coloquei de desafio, mas não fiz um triatlon.
140.
Salvo pela pandemia.
Com a bunda doendo lá da...
Nossa, já boa.
Já tava pronto pra fazer um Ironman, já.
Pra fazer. É, já tem 40, já. Maratonista.
Você nada? Você...
É, eu nadei na adolescência, assim, né? Na
adolescência,
você
falou um ano lá.
É, não nado mal, não, mas tem que... Falta treino, né? É, falta especificidade lá.
É, andar muito
tem
com o Roy, vai ficar... Daqui a pouco ele vai querer te levar. E aí, falando um pouquinho dessa parte de performance, né? Porque eu acho que a sua imagem como professor acaba sendo vinculada à performance. É, tem 2 horas e 37. O que você acha, assim, que você tem diferença? Você falou que, claro, que tem a questão... Tem algumas variáveis ali da infância também,
sim,
tudo, mas tem a parte do treino também, de aguentar porrada ali. Por que você acha que você conseguiu chegar nesse nível ali, né? Cara, é aguentar sofrer, é fazer tudo direitinho, alimentação, tudo misturado.
Então, eu acho que é um combo de coisas, né? Mas eu acho que o principal é você não interromper o processo, né? Então... Eu fiz a primeira maratona em 2015, eu fiz o meu primeiro sub-3 em 2016. Foi um ano depois. E eu, desde essa época, que eu tinha falado, meu, tá, eu era super disciplinado, assim, com alimentação, com descanso, fazia massagem, soltura.
Uhum.
Sempre fiz tudo isso, né? Porque eu sabia da importância, que era uma coisa que eu gostava de fazer. E que se eu quisesse evoluir, eu teria que pagar esse preço, assim, de ter que fazer essas coisas, né?
Cara, em um ano você saltou lá de 3,26 para
um sub-3, né?
Caramba, cara.
É, eu fiz Porto Alegre no meio, 3,07, aí depois eu fiz Berlim, sub-3 em 2016.
Então, normalmente você sempre, assim, depois de uma maratona, você, enfim, não sei, dá uma descansadinha leve, mas você nunca destreina totalmente, você já emenda no outro.
É, eu destreino, paro, assim, de treinar, assim, com qualidade, assim, e faço rodagem, essas coisas, assim.
Leve.
Né? É, essa é a ideia, né? Mas aí em 2000 foi agora, eu tinha... Aí depois eu fiz o Rio 2,55 e tal, mas aí eu fiz o meu primeiro sub 2,50 na Maratona de Barcelona, em 2021. Foi aquela pós-pandemia, que acho que foi a primeira maratona pós-pandemia, assim, que teve, né? Que foi uma galera e tal.
Que o Beto foi aqui do episódio, né? Que tinha um pessoal do Marcos Paulo
isso,
também
uma galera,
lá. Também era 2,40, o pessoal fazia 2,40.
Isso, foi sub 2,40, pessoal.
Foi essa daí que você fez. Ah, boa.
E essa a gente tava com... Tinha uns 12 alunos e tinham... Tava eu o Roy, o Gustavo, e tinham quatro pessoas para o sub-250, que ninguém tinha.
Legal.
E a gente largou pro sub-250 lá.
Um pelotezinho.
Um pelote, é. Aí eu saí dos 255 que eu tinha para 247.
E todo mundo conseguiu?
Desse pelote todo mundo conseguiu.
Todo mundo foi meio junto assim? Foram se puxando? Como que foi?
Então, eu treino muito sozinho, né? Eu faço a maioria dos meus treinos sozinhos, porque sábado eu tô lá na USP dando apoio pra galera e tal, então eu faço meus treinos no domingo. E aí tava o Roy, o Rodrigo e o Gustavo, eles estavam treinavam mais juntos e tal. Então, eles acabaram largando um pouquinho na frente e eu larguei um pouquinho atrás, porque eu sempre fui mais conservador, assim, sabe? Eu sempre larguei um pouquinho mais devagar do que a minha meta da prova, assim.
Uhum.
E aí eu larguei atrás e fui olhando eles, assim, de longe, longe, longe. Aí eu passei eles no 35.
Foi crescendo durante a prova e aí deixou eles pra trás. É.
Boa. Mas essa experiência foi muito legal de Barcelona, cara. Fui depois da pandemia ali, naquele período, né? Só
todo mundo aí, com sede de todo prova,
mundo,
né?
Chegou na Espanha lá, não precisava usar máscara. Aí chegou todo mundo ali no curral ali, né? Aquela energia, todo mundo sem máscara ali depois e ia correr. Putz, foi muito legal a experiência.
Tudo dando certo ali. Aí essa foi 2h47.
2h47, é. Aí foi o meu... eu mudei um pouco a chave, assim. Porque eu tinha 2,55, mas foi um salto grande, né?
Porra.
Para 2,47 é outro patamar, assim.
E quanto mais você vai chegando lá no limite, mais representa tirar, né? Mais, né?
Exatamente. E aí foi uma mudança, assim, de chave que eu tive, assim. Não sei se foi de mentalidade, acho que não foi muito, mas...
acho que dá mais ali.
Acho que dá mais. Eu não acreditava que dava, entendeu?
É porque eu fico pensando qual que é o limite, assim, a sensação. Porque a gente sempre, a gente tá, não tem nem comparação, mas a gente fala, porra, eu acho que se eu acertar isso aqui, eu consigo melhorar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho.
Uhum.
Mas até onde você acha que dá pra ir? Porque, por exemplo, no seu caso, você já tá ali no, cara, você baixou de 2,40, você tá fazendo...
2,37, né?
Ainda dá?
Mas eu não... uma vez na pandemia, conversando com a Tuca, ela falou, um dia você vai fazer sub 2... Não lembro se ela falou do sub 2,5... Acho que era sub 2,40. Eu falei, mas nunca que eu vou fazer. Isso é impossível. Não, eu falei, não.
Forte,
eu falei, meio que briguei. Eu falei assim, eu sou treinador, eu sei. Eu não vou fazer sub 2,40. Falei pra ela. Eu não imaginava que eu ia conseguir, de verdade. Assim, não tinha noção.
Caramba.
E aí, quando eu fiz esse 2,47, mesmo assim, eu não achei que ia chegar assim que eu tô fazendo hoje.
E do 2,47, qual depois foi direto pro 2,37 aí? Não, ou não? Ainda tiveram algumas provas?
Eu fiz uns RPs seguidos, assim, foi legal. Uhum. Aí eu fiz maratona de Boston no ano seguinte, 22, aí eu fiz 2,46 em Boston. E aí depois eu fiz maratona de Buenos Aires, 22.
Pausa, Boston. Bom, cara. A prova das provas. Tem alguma lembrança especial de lá?
Cara, eu fiz duas vezes, né? Fiz 18. Naquele evento lá, aquela chuva que deu, aquele
do
frio.
Do japonês, né? Que ganhou.
Exatamente. E eu tava machucado nessa época, mas eu fiz essa prova. Tinha machucado o quadril. E aí eu fiz 2022 de novo, né? E aí foi outra experiência, outra prova, né? Eu tava com outra gana, assim.
E como que é ali durante a prova? Cara, galera, torcida...
Cara, o Boston é diferente a energia. Porque você sai de uma cidadezinha no interior, assim, né? Então, as casinhas, você vai passando, né? Então, tem as casinhas, com a galera fazendo, às vezes, um churrasco, as crianças. É diferente de uma cidade grande, né?
Sim.
E aí você vai chegando na cidade. É muito legal, cara.
E deve ter muita gente correndo junto ali, né? Porque todo mundo...
Nossa, é muito cara, forte, né?
É
cara.
Forte, né?
É.
Só gente não boa,
dispersa,
né?
Fica a galera correndo forte.
E lá é muito respeitado, né? Porque você vai pelo índice, então... Você entra no curral que você vai largar, é o ritmo que você vai fazer mesmo. Então, ninguém tá ali que vai correr mais devagar, por exemplo. Né? Eventualmente, pode acontecer, mas a maioria das pessoas vão largar para aquele ritmo mais forte, né?
E a então, prova dura, né?
É, uma prova dura, é. É, primeira parte mais decidinha ali, que engana bastante. E a segunda parte, né, com algumas subidas mais fortes e tal. Mas isso foi engraçado também, que a gente foi em três pessoas, eu, o Gustavo e o Rodrigo. E a gente foi junto até o 27, 28 ali. E aí, a gente tava correndo, aí tem uma hora que a gente olhou pra trás, a gente não viu mais o Gustavo, ficou. E aí, a gente foi indo. E ele tava bem pra caramba, esse aluno nosso. Aí teve uma subida, acho que não sei se era Heartbreak, qual que era. Aí ele falou, vamos, vamos, vamos. Eu tava cansado, eu tinha ficado meio gripado uma semana e tal. Eu falei, meu, vai embora, velho. Tchau, né? E ele foi, abriu de mim e tal. E aí eu chegando ali no 37, 38, eu vi ele. Porque eu tava, já tinha perdido o ritmo, aí eu vi ele, aí me motivou de novo.
Vou buscar, vou pegar ele. Né?
E aí eu cheguei 10 segundinhos depois dele, assim.
Que legal.
Foi mó legal.
Que legal. Bom, voltando então, aí você fez Boston 22, Buenos Aires de novo. Que
aí
você
eu fiz falar. Buenos Aires 2,41 em 22, e aí 23 fui pra Paris, que aí eu fiz meu primeiro sub 12 horas e 40.
Boa. E conta ainda agora, você precisa parar, lembrar de tudo aí e conta pra gente como é que foi essa prova. Vocês levaram uma galera pra lá também, pra... né? Pra Paris?
É, pra Paris a gente foi com umas 7 pessoas. Não foi a nossa prova alvo, assim, que tava no nosso calendário.
Uhum.
Mas acabou que eu, a Tuca, a gente fez, aí foram... outros alunos
vai chamando um ali.
E aí foi uma turminha, mas acho que foi umas 8 pessoas, mais ou menos.
E algum motivo especial pra Paris, assim?
Tinha, mas não tinha, mas acabou sendo, né? Porque aí eu pedi a Tuca em casamento.
Isso, cara, é isso.
Era aí que você tava gravando ali, né, cara?
Pô, claro, né? É isso que o Brasil quer saber.
Ai, cara.
Como que foi aí? Então, já tava tudo planejado, então?
Antes ou depois da maratona que você pediu?
É, foi antes. Mas foi bom antes, assim, porque tem uma...
Já tira a pressão, já.
Né? Porque depois não dá pra
jogar. Imagina.
Verdade.
E, na verdade, meu, eu falei, cara, é o momento, assim, não vou... É meio clichê, mas, pô, tá em Paris, né? Então...
Claro.
Eu falei, vou fazer o pedido lá, só que eu pensei em programar, assim, alguma coisa, mas eu fiquei meio, cara, o que que eu programo e tal, não sei o quê. Eu falei, aí eu planejei eu tava pensando em fazer um trotezinho com o pessoal e tal, e chegar e pedir ela em casamento. Mas aí tinha uma corrida um dia antes, um sábado. Aí eu falei, galera, vamos se inscrever nessa prova e tal. E aí a gente se inscreveu. E aí eu falei, vou chegar lá e na hora da chegada eu peço ela em casamento, aí tá, faço o pedido, né? E aí a gente acordou, meu, e eu achei que eu ia estar super nervoso, assim, né? Mas eu tava tranquilão.
Tava tranquilo?
É, tava tranquilão. Até pedir, né? Mas até ali eu tava sossegado, meu. Eu tirei as fotinhas, fiz stories, assim. E a gente foi pra largada da corrida e tal. E aí a corrida termina ali no bem perto da Torre Eiffel, ali no pé, ali. E aí terminou a provinha. Aí não sei se fui eu que pedi, não, acho que um cara pediu pra tirar uma foto dele, e aí ele tirou uma foto nossa. Só que não era o momento ainda, porque o pessoal não tinha chegado ainda e tal, pra fazer o vídeo.
Tava esperando o pessoal.
Que tinha falado.
E você já tinha comentado uma galera.
Tinha comentado com um casal que tava lá. E aí eles chegaram, eu falei, vamos tirar mais uma foto aqui, né? Aí ela, por quê e tal? Aí eu faço o pedido pra ela.
Muito bom. Que legal. Aí, Thiagão, que
dica,
cara. Então eu vou fazer. Quando eu encontrar minha cara metade aí, vou fazer.
Mas é engraçado que eu sempre falo que... Eu acredito muito que tem coisas que acontecem porque tem que acontecer, assim, sabe? E no dia tinha um fotógrafo que ele ia casar no final do mês. Fotógrafo da prova, assim, profissional. E, meu, ele tirou umas fotos top, assim... Da gente, do pedido, assim, do momento. E
se
depois...
tivesse combinado ali,
não ia
dar
certo, cara. Não ia dar certo. E tava um dia. Tava um dia lindo, assim, o céu abrindo, assim, sabe?
Já ficou com um álbum de.
E ficou com um álbum, cara. E aí o cara me mandou as fotos de graça, assim, depois.
Olha só, que parceiro. Boa. E a prova em si, como é que foi aí esses 2,37 em Paris?
A maratona de Paris, eu subestimei um pouquinho ela, assim. Eu achei que ela era mais fácil. Eu achei que ela era mais planinha e tal. Então. Dei uma subestimada. E tava um dia frio. Eu sofro no frio também pra correr. Eu tenho muito frio. Tava uns 4 graus, com ventos.
Nossa, no... Bem frio.
Então eu tava com aqueles cobertorzinhos
térmicos,
meu touca, aquele protetor aqui no pescoço. E larguei de moletom, assim. Fiz acho que 6, sei lá, 5 quilômetros de moletom.
Uhum.
Passando frio. E aí tirei e fui tentando encaixar. Só que eu larguei bem com a galera do sub-3. Então tem uma diferença, né?
Total.
E aí eu tive que buscar pra ver se encontrava algum pelote e tal durante a prova, mas fiz meio que a prova sozinho. Fui encontrando, mas eu ficava com a galera. E
saí.
Mas eu sofri muito na prova, assim, com vento e vento na subida. Então, né, a subida fica mais difícil com vento, né? Então a sensação ali é bem pior.
Mas você foi passando as parciais que você queria ali. Você falou, puta, tô dentro.
É, então fui, mas eu queria ter feito a primeira meia maratona abaixo de 1h20. Bem... colado ali numa 1h20, mas eu não fiz. Eu fiz 1h20 e 20.
Assim, falou, tá ali, mas tem...
Eu falei, tá ali, mas tá difícil.
Vou ter que fazer a segunda parte melhor ainda,
mas
né?
O plano seu ali, a estratégia era fazer um pouco abaixo ou fazer tipo, sei lá, 2h39?
Era fazer 2h39
e
59, se desse ali.
Na hora que você cruzou ali, você
Aí, quando eu cruzei, eu...
Feliz, hein?
É. Mas não, foi incrível, cara.
Então, você fez essa primeira metade aí, que, pô, né, teve que ir passando, e aí você foi muito bem na segunda metade.
Eu dei uma negativada, Eu consegui negativar um pouquinho.
E você se sentiu bem, assim, a prova inteira? Ia buscando esse pelote, ficava,
saía. Não, pior que não, me senti mal mesmo.
Se sentiu mal?
Não, nunca fiz tanta força, cara.
É mesmo?
É.
Cara,
eu fiz muita força. Tem até, eu acho que um vídeo do Cezinha da MPR, que ele filmou no 35, assim. Eu falei, cara, que vento, velho. Foi duro, assim.
E a sua noiva fez também.
Ela fez também.
E aí depois vocês saíram pra comemorar
um lado.
Dormidinha.
Como é que é um pós-maratona de alguém, os dois mortos ali?
Não, e o pior que no dia do pedido, né, puta, a gente saiu, né? Foi num cafezinho, depois comer um croissant. Mas, puta, comer um croissant, né? Não tá acostumado, né?
Puta,
e as massas são muito gordurosas e tal. Meu, e aí no sábado eu fui, sei lá, 5 vezes no banheiro, assim. Falei, ixi, deu ruim. Ela também. Mas no domingo eu acordei bem, mas ela acordou mais. Ela não acordou tão bem. Acordou meio enjoada, assim. Mas é da massa com gordura, com queijo, sabe?
Aí no domingo vocês ficaram meio arrebentados.
É, mas eu fiz a prova bem, mas eu parei pra ir no banheiro também.
Também parou?
É, parei pra ir no banheiro no 30.
O cara se parou pra ir no banheiro, no subida, no vento na subida. Pô, tem muito chão, muita margem aí pra melhorar,
no 30,
cara.
Eu falei, ixi, eu vou ter que parar pra ir no banheiro. Aí eu parei, mas aí segui a prova. Falei, deixa eu tentar ver o que vai, né?
Bom, aí Paris abriu, né?
Paris foi abril, começo de abril.
E aí como é que foi o resto do ano aí?
Aí eu fui pra Berlim.
Foi pra Berlim.
Aí Berlim era o objetivo do segundo semestre, assim.
Mas aí também o objetivo era baixar.
É, o objetivo era baixar o tempo de 2:39. Eu tinha colocado 2:36:50. Colocar um número ali. Mas eu me machuquei, né? Pra maratona de Berlim, eu machuquei o quadril que eu operei o quadril em 2018. Impacto femorostabular. E aí eu machuquei o mesmo quadril. Tive uma lesãozinha ali poucas semanas antes da maratona de... Poucas semanas, uma semana antes da maratona de Berlim que eu senti. O polimento ali, mas eu exagerei também. E no ano, assim, fiz muita coisa. E aí machuquei, mas eu fui pra prova meio que não sabia o que, ia rolar lá.
Mas fez o seu plano.
É, eu acabei fazendo o meu plano. Mas eu, sei lá, machuquei na quarta antes da maratona. No final de semana treinei com dor. Muita dor. Aí na segunda fui correr, não consegui correr. Tipo, eu ia correr, sei lá, 10Kzinho, eu fiz uma voltinha só de 6K.
Uhum.
Com muita dor no glúteo e tal. E aí eu falei, putz, será que eu tô com uma fratura, alguma coisa? Veio tudo na cabeça, né, essa hora.
Aí foi um impacto ali,
acho que era uma articulação talvez mais sensível, assim, né? Faltava um pouquinho de fortalecimento, às vezes alguma coisa ali. E aí, na sexta, antes da maratona de Berlim, eu fui fazer um trotezinho no final do dia, assim, falei, meu, deixa eu ver como é que tá, né? Nossa. Aí foi péssimo. Foi muito ruim.
Sentiu dor?
Senti
também?
Muita dor.
Nossa,
de glúteo e tal. E aí no sábado eu fui trotar com a galera. Eu falei, cara, tá, mas tá aqui, né? Vai ser difícil fazer força amanhã. Mas eu falei, vou largar e ver o que dá, assim, sabe? E aí, mas deu bom, assim. Mas eu fiz a prova inteira com dor.
Dor constante.
É, dor constante.
Ela não foi
Não sumiu em nenhum momento. Não piorou, né? O que foi ótimo, que eu achei que pudesse acontecer, mas em nenhum momento ela sumiu.
Você apareceu na transmissão lá da
SP. É, apareci, né?
Eu vi, mano.
Você viu?
Eu vi. Na época eu tava atendendo o seu aluno, o Leandro, e aí a gente colocou, enfim, fica rodando lá na Star Plus, lá as maratonas, e aí, deixa eu falar, mais ou menos que horas que ele chegou. Aí a gente deu uma voltada, foi e tal, ficou indo, aí uma hora dá pra ver, assim, destaque, né, de azul, ruivo ali.
Eu tava felizão ali,
tinha bastante gente, cara.
Terminou.
A galera, cara, né?
Você surpreende essas majors, né, cara? É espaçado, porque normalmente é uma galera num ritmo muito forte. Cara, muita gente chegando nesse ritmo, né?
Boa, e agora, quais os planos do ano aí, cara?
Então, esse ano eu tô inscrito na Maratona de Porto Alegre, vou pra Poá, né? Eu vou casar, né? Em setembro eu caso, então...
Despedida.
Vou fazer uma provinha, né? Aqui e tal, então vou pra Porto Alegre. E aí, no segundo semestre, não tem nenhum plano.
Lua de mel, né?
A gente não fala o plano aí, né? Mas...
Boa, legal.
Estamos pensando.
E da EQ também, assim, como que vocês estão atualmente aí de alunos? Como vocês estão se posicionando? Dá uma explicada para quem quiser conhecer um pouco mais,
cara,
também.
Cara, graças a Deus, a EQ tá crescendo bastante, né? E quando a gente começou, muita gente via a gente correndo forte e achava que a gente era só... Pra galera que quer fazer maratona sub 3 e tal. E aí a gente foi construindo, assim, hoje em dia, cara, entra todo tipo de aluno, iniciante, intermediário, avançado, né? A gente gosta muito de fazer maratona, né? Nós três, a gente gosta muito de vivenciar esse processo, né? De estar com os alunos, de entender o que, que eles sentem e tudo mais. Então a gente acaba motivando, né, a galera a fazer maratona também, a se desafiar nessas provas, assim,
né? Vocês estão todo dia no Ibira, no USP?
A gente está no Ibirapuera, de manhã, de segunda, quarta e sexta, das 6 às 9. No Vila Lopes também, de segunda e quarta. Terça e quinta no Parque do Povo e sábado na USP.
Caramba, tem que se desdobrar.
Vocês têm aluno online também, à distância?
Tem bastante aluno à distância.
Uma galera que é fora de São Paulo também tem, pode entrar em contato.
Fora do país, assim, tem uma galera também.
Muito bom.
Muito bem. Bom, vamos para o momento Z2, né, Fábio Best?
Você brifou o nosso convidado.
E ele é ouvinte nosso, então ele já conhece. Bom, Nick, mas só para contextualizar aqui para a galera, momento Z2, momento que você achou que tudo ia dar errado na sua vida, alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo.
Então, eu acabei nem falando da Maratona de Paris, porque eu ia falar agora. Assim,
boa!
Porque depois do 35, eu parei de olhar o tempo total da prova. Falei, cara, não vai dar mais para fazer o que eu quero. Eu vou fazer o meu melhor aqui e ver se consigo fazer um RP. E eu fui correndo, fazendo força, tentando, né? Pô, fazendo força ali pra entregar o melhor mesmo. E aí eu acho que quando virou do 39 pro 40, fechei um quilômetro mais forte, assim, falei, deixa eu ver aqui. Aí eu olhei, fiz as contas, falei, cara, acho que dá. Aí eu falei, meu, eu não tô fazendo o meu melhor. O ritmo que eu tava, não tava fazendo o meu melhor. Eu tenho que fazer mais pra fazer o meu melhor, assim. E aí eu comecei a apertar. E aí acho que os últimos 2 quilômetros eu fiz tipo 3:30 e 3:22. Então foi, se eu não tivesse feito esses últimos 2 quilômetros e não tivesse tido esse gás aí, eu não tinha feito o sub-2:40.
Boa. É. Cara, muito bom. Bom. É, teve que dar uma né, olhar o relógio ali.
É fato, né? A gente acha às vezes que a gente tá... Muitas vezes a gente tá fazendo, né? Mas a gente tem a capacidade de além do que a gente acha que a gente pode.
O pessoal fala que a hora que você começa a quebrar, ainda tem uma reserva ali,
exatamente,
né? Pra você usar. Bom,
isso na prática é difícil, né?
É na prática difícil. Nossa. É difícil acessar isso aí, mas tem. Cara. Mas dá.
Boa, ó, esse kit que está ao lado pode levar aí, Vitão mandou pra você. E ó, lembrar todo mundo que tá ouvindo que tem o nosso cupom, né? Estema Z2, você tem 10% de desconto lá em todo o site da Z2, nos GES, no pós treino da Z2 também, né, Fabião?
O Ampli, né? Que eles fizeram, né, um pós-treino diferente do que é o padrão, né?
Isso
porque
aí
normalmente é muito carboidrato ali, né? 4 porções de carboidrato para 1 de proteína, 4 para 1, que é os famosos recover, ou 2 para 1, eles inverteram, colocaram mais partes de proteína do que carboidrato, né? E um monte de outras coisas lá, né?
Outros aminoácidos, eletrólitos também. Então, se você quiser experimentar os produtos da Z2, tem o cupom aqui, Sistema Z2, 10% de desconto, o link está na descrição e o QR Code está aqui. E outra coisa, para aproveitar a falar da Z2, quem não segue a Z2 no Instagram, segue lá, você viu o que eles fizeram? A
aposta da tatuagem,
né? Então, pô, tem que chegar lá 100 mil, você acha que vai chegar?
Eu acho que é uma estratégia do Vini ganhar uma tatuagem de graça.
Certeza, mas aí o Vitor que vai escolher o que o Vini vai tatuar.
Mas não vai ser maldoso ali, né?
Será?
Não sei, enfim. Z2 no braço?
Enfim, sigam lá a Z2 também.
Muito bem, e a gente sempre pede também indicação de livro, né? Eu não sei, você falou do... Né,
Born to Run.
Born to Run, né, do Christoph McDougall lá. Tem algum outro livro aí que...
Esse seria um que eu ia indicar, porque acho que muita gente indica, né? Mas eu, cara, foi o meu primeiro livro, assim, de corrida e que me ajudou a gostar do esporte, assim. Então esse com certeza eu indico, porque tem muita gente que não leu ainda, né?
Sim, foi o que virou a chavinha aí. E algum filme, alguma série, alguma coisa que você gosta de assistir?
Eu gosto mais de besteira, assim, não assisto muita coisa séria, não. Uhum. Mas livro igual, tem um do Kylian Jornet, Run or Die, que é muito legal. E o Kylian Jornet é um cara fenomenal, assim, no que ele faz, assim, né? E esse também é bem legal pra indicar.
Legal. Bom, esse é o momento que o nosso convidado indica, né, um livro para vocês, e é um momento que a gente indica também, né, Tiagão?
Isso aí, a gente indica você a 4 Investimentos, que é o escritório, um dos escritórios mais renomados do Grupo XP aí, né? Mais de 1,2 bi sob custódia, mais de 40 assessores aqui, 4 escritórios do Brasil, né?
Então, muitos assim, prêmios, muitos então prêmios, tem um QR Code em algum lugar nesse vídeo aqui, é só clicar ali, apontar o seu celular, né?
Que você vai direto para a conversa no WhatsApp com a Ju Amaral, pra que é a sócia lá da 4, isso aí. Então,
pra você viajar, para você poder fazer um pedido de casamento em Paris, imagina?
É, eu já comecei a investir meu dinheiro lá na 4,
poupar então. Poupar ali, né?
É, pra fazer o pedido de casamento.
Você vai fazer aonde? Você vai fazer em Paris?
É, o pedido de casamento em Paris.
Nas Olimpíadas agora?
Ela só não sabe ainda.
Ela só não sabe? Conta mais aí.
Não, ela. Ela. Alguém aí.
Alguém, né?
Alguém. Alguém que a gente não descobriu ainda.
Eu achei que ia ser agora.
Não, ó, aproveitar e falar também, pessoal, que tem o nosso cupom de desconto lá na Centauro. Então, você tem o cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, agora, né? Passou o carnaval? Será que já passou o carnaval? Não sei. Mas você pode comprar lá seu tênis de corrida, seu short, sua camiseta, qualquer acessório que você precise aí, usa o cupom do STEMA, você vai ter 10% de desconto. Tem outro presente pro nosso convidado, né?
Eu perguntei para ele, você é descendente de alemão aí, você gosta de cerveja bastante, mas você gosta de vinho também?
Gosto também, a gente gosta bastante.
Boa, o Ilan mandou para você lá da Dinami uma garrafa de um vinho aqui, e agora... No Valeu. Calor, né? Um vinho...
Qual que você pegou pra ele aí?
Boa. Foi um Cabernet Franc.
Cabernet Franc, vinho branco.
Não, Sauvignon Blanc, mentira.
Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc, não foi o Cabernet Franc, não. Foi um Sauvignon Blanc, que é o Tessalia, ou Tessalia.
Não sei, mas
Como é que é o acento do
grego? É no A, não é?
Tessalia.
Tá bom, eu não sei, cara, mas...
Tessalia.
Falar pro pessoal da Dinami, né? Que é a marca de vinho dos atletas. Então, a gente já mostrou aqui os rótulos de corrida. Eles têm rótulos de triatlon também, rótulos de natação. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a Dinami, comprar seu vinho, né? Então, também QR Code tá aqui. Tem o nosso cupom, STEMA10. Você tem 10% de desconto em todos os produtos. E tem uma novidade bombástica, né, Fabião?
Tem uma novidade. Então, para quem, assim, às vezes não sabe qual rótulo comprar ali, ou gosta, ou consome, né, bastante vinho ali. Agora, a Dinami lançou o Clube de Assinaturas, né? Que vale muito a pena se você, né, consome ou quer conhecer os rótulos e não sabe por onde começar, porque tem vários planos diferentes. Você pode escolher um plano que vai te dar 2 garrafas por mês, 3 garrafas por mês, 4 garrafas por mês. E quando você faz lá a conta, né, as garrafas saem por R$60, R$70 cada garrafa. E você recebe na sua casa tudo, você vai conhecer os vinhos ao longo do ano, né? Então a gente vai deixar todas as informações aqui. A gente está lançando, inclusive hoje, né, no dia da gravação, é que esse episódio foi gravado há um tempinho atrás, mas se vocês entrarem lá na nossa página, na página da Dinami, tem as informações todas lá.
Muito bem, vamos para as perguntinhas da galera aqui?
Mandaram muita pergunta, cara.
Tem, bastante, viu?
Caraca.
Ó, vou começar aqui e aí você... Responde do jeito que você quiser, tá? Não sei se são pessoas que você conhece ou não.
Deve ser.
Eu vou falando aqui, aí. Tá? O Mate _ C.
Perguntinha.
Como separar o Nick Coach do Nick Atleta?
Cara, é praticamente a mesma pessoa, eu acho, hoje em dia, cara. Porque meu trabalho e meu hobby são a mesma coisa, né? Então, não tem muito como separar, assim, sabe? Tá muito vinculado.
Boa. Didi Padilla. Quem é o seu melhor aluno?
Difícil responder. Essa eu não vou responder, né?
Não, vai ficar em cima do muro.
Minha noiva, sua noiva.
Mandou bem. Leandro Melo, o que é mais difícil, 2:37 na maratona ou treinar os alunos pangarés da EQ? Abraços, coach.
Acho que é o 2:37. Foram muitos anos pra conseguir.
O pessoal é fácil de lidar lá no dia a dia. Boa. Ó, o Dr. Gustavo Paturi. Nicolas, sua maior motivação para ficar rápido foi superar o seu aluno, Doc?
É ele
é mesmo?
É porque a gente tinha uma competição até a maratona de Barcelona, que ele era mais rápido que eu. Aí na maratona de Barcelona Eu passei ele, eu dei um tapinha na bunda dele no quilômetro 35, dei um tapinha, falei, vai, doutor.
Tá vendo aí?
E nunca mais ele conseguiu.
Agora ele vai te buscar, então, doutor. E ó, a Mari Lacoleta aqui mandou. Como voltar à performance depois de um tempo parado?
Ah, tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque... Depende de porque ficou parado também, né? Se é por lesão e tal, mas porque... A estrutura demora mais do que o condicionamento físico, assim, né? Então, você voltar do nada, né? Tem que se preparar ali o corpo... tem que ter paciência.
Boa. Pra finalizar aqui, ó, o Ruaro F mandou 3 perguntas aqui.
Caraca.
É, vamos lá.
Tá inspirado.
Tava inspirado ontem. É, Nicolas, durante os treinos, o que fazer quando o seu corpo já no início do treino está querendo parar?
É, o corpo ou a cabeça, né? Tem que entender. Se for o corpo, errou alguma coisa, né? Se for a cabeça, tem que entender o porquê que a cabeça está querendo parar, né?
Tem que insistir.
Tem que insistir, é.
Mandou a outra aqui, ó. Nicolas, sei que a corrida é treino e motivação, mas como uma prova te ajuda a querer cada vez mais?
Eu acho que na prova a gente descobre o que a gente é capaz, assim. O que a gente nunca imaginou, a gente consegue descobrir numa prova, né? Então, eu acho que isso é uma grande motivação para...
Ter um objetivo também,
pra ter um,
né?
Objetivo, é.
Acho que isso linka nessa última pergunta dele aqui, ó. Nicão, qual a inspiração para acordar todos os dias para correr?
Essa é difícil, hein? Porque a preguiça todos os dias, né?
É. Mas acho que é isso, né? De ter uma prova ali, alguma coisa.
E a sensação pós-treino que é gostosa ali, né? É isso, você saber disso, que depois do treino você vai se sentir bem.
Aquela que a gente sempre fala, que é difícil ir, mas você nunca se arrepende de ter ido.
Exato,
né? Depois fala, nossa, ainda
perfeito,
bem que eu fui.
Exatamente.
Muito bom, porra. Obrigado demais
por
ter vindo aí. Se você quiser deixar um recado pra galera, suas redes sociais aí, pra quem quiser acompanhar, fique à vontade agora.
Não, agradecer aí pela oportunidade, né, de falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha história, porque, pô, com certeza acho que vai inspirar algumas pessoas, assim,
com
a estarem começando, ou a buscarem também a performar. Né, e pô, a equipe tá aberta aí pra todo mundo que quiser entrar também, né? A gente tá de braços abertos aí pra todo mundo.
Boa, boa. Obrigado. Recado, Fábio Bessa?
Temos recado. A galera que tá vendo a gravação em vídeo, né, tanto pelo Spotify, pelo YouTube, eu já não vou nem falar mais que no Spotify tem, porque todo mundo sabe.
Quem não sabe é louco, né?
Não, mas você sabe que, por exemplo, a gente tava conversando com uma paciente minha que já tinha ouvido alguns episódios, do Gigi Olha, inclusive, e aí falou, ah, pô, eu não sabia que era você, porque, né, não assisti, só vê o Spotify, né, e tem vários episódios, vários podcasts que eu ouço, você acaba entrando no Spotify, você nem vê se tem vídeo, mas tem vídeo, por que que eu tô dando essa volta? Porque se você vê em vídeo, você vai ver que eu e o Thiago estamos com camisetas do Stema, a gente tem mais de 30 modelos feito pela Reserva, entregue pela Reserva, divide em 6 vezes, Brasil inteiro.
Isso aí,
comprou, não gostou, devolve.
Devolve, tem modelo masculino, feminino, moletom, regata, cropped, tem tudo que você quiser lá.
O cropped. Será que já vendeu um cropped?
O cropped tá fazendo sucesso. Já vi muitas das meninas aí andando. Pelas ruas. As stemmers. Você viu a mensagem que eu te mandei?
Eu vi. Não, eu acho furada.
É furada, furada, né? A gente vai entrar no meio que o pessoal...
Eu acho furada.
Quer fazer vários quadros do stema aí.
A galera vai dando ideia. Mas aí é a gente que leva depois.
Bom, muito bem, pessoal. Bom, lembrar você de se inscrever no nosso canal aí. Deixa o like também. Compartilha com os amigos. Deixa seu comentário. Quem tá ouvindo no Spotify... Segue, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário também. Segue a gente no Instagram, @ticaoamura, Fábio Bessa, coachnick.eq, EQ Performance. Até o próximo episódio e tchau.
Valeu.